Doutor Gustavo, nós tivemos na sexta-feira a decisão da Câmara envolvendo o deputado Daniel Silveira, uma decisão que aconteceu já no início da noite. Era uma decisão de certa forma previsível, mas as pessoas haviam uma perspectiva de um número de votos favorável à libertação do deputado que fosse um pouco maior. De qualquer forma, depois dessa votação e ao longo da votação também, muitas pessoas que apoiam o deputado, e até nos seus questionamentos em relação ao Supremo Tribunal Federal, questionaram muito o fato de o Supremo atuar, nesse caso, como os dois braços de um processo, né? Porque o ministro Alexandre, ele seria, de certa forma, alvo e também estaria ali conduzindo o processo, decidindo os rumos do processo. O que, que o senhor acha disso, doutor Gustavo?
O Cacá, eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente está falando de Supremo Tribunal Federal e as pessoas não se dão conta disso, ou pelo menos fazem questão, né, de passar por cima de algumas peculiaridades, de algumas características que envolvem... Você está me ouvindo bem?
Alô? Estamos te ouvindo, doutor Gustavo, pode continuar.
Tem algumas características, algumas peculiaridades que envolvem o Supremo Tribunal Federal como instituição, né? Num sistema normal, no nosso dia a dia, né, você tem, no Estado de Direito, você tem as funções muito definidas no aspecto da jurisdição, né, da atuação do Poder Judiciário. Você tem a pessoa que investiga, você tem a pessoa que acusa, você tem a pessoa que julga, você tem a pessoa que defende, né? Isso eu estou dizendo assim, eu, você, Letícia, todos nós, né? Até o ministro Alexandre de Moraes enquanto pessoa física, o deputado Daniel da Silva lá como pessoa física, e todos nós estamos submissos a um sistema que diz o seguinte: olha, se eu cometo um ato, né, que pode ser considerado como crime, vai um delegado investigar. Se esse delegado chega à conclusão de que há indício de crime, ele vai fazer um indiciamento, vai mandar para um promotor, o promotor oferece a denúncia ou não oferece a denúncia, né? O promotor tem essa liberdade, né? E o juiz aceita, ou a pessoa vai se defender e tal. Existem situações em que o promotor, o Ministério Público, vamos dizer assim, né? O Ministério Público diz o seguinte: olha, aqui não há crime, né? Quando o promotor diz que aqui não há crime, ou quando já há uma denúncia, o promotor diz o seguinte: olha, está para mim provado, eu como órgão acusatório, de que não há crime aquilo que foi imputado a essa pessoa, eu vou opinar pelo arquivamento desse processo. Quando ele faz isso, Cacá, é preciso que o juiz mande para o Procurador-Geral de Justiça ou o Procurador-Geral da República, né, que é o Ministério Público Federal, para que o Procurador-Geral de Justiça, no âmbito do Estado, ou o Procurador-Geral da República, diga assim: olha, o Ministério Público agiu corretamente, não há crime, arquive-se. Quando eles fazem isso, o juiz não tem mais absolutamente nada para fazer, porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Muito bem. Agora, e quando isso acontece, Cacá Letícia, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula, essa situação não obedece essa mesma sistemática. Por que isso, Cacá Letícia? Porque quem é que julga o Supremo Tribunal Federal? Ninguém. Quem é que julga os ministros do Supremo Tribunal Federal? O Senado, em caso de impeachment. Então, a corte maior do país, ela não é submetida ao crivo de julgamento de instância nenhuma acima dela, porque ela é a Suprema Corte. Então, quando acontece, né, um crime envolver supostamente, né, um crime ser cometido contra os ministros, supostamente cometido, né, porque não está apurado ainda efetivamente esse crime como um todo, mas como esse crime pode ter como vítima um ministro do Supremo Tribunal Federal, quem é que preside o inquérito? Né? O próprio Supremo Tribunal Federal, através de um dos seus relatores. Então isso está previsto, Cacá Letícia, no regimento interno do Supremo, que tem força de lei. O regimento interno do Supremo tem força de lei. É como uma lei, é como o Código de Processo Penal, como o Código Penal, para cuidar exatamente dessas situações. Então, quando começou a acontecer essa história das fake news, das ameaças ao Supremo, que o então presidente do Supremo, Dias Toffoli, né, iniciou, deu entrada, abriu, como a gente costuma dizer, este inquérito e nomeou, né, ou sorteou, eu não lembro se foi sorteado ou foi nomeado, se tem prerrogativo de nomear ou se foi por sorteio. O fato é que quando ele nomeou o ministro Alexandre de Moraes, ele investiu o ministro Alexandre de Moraes dos poderes para presidir este inquérito. Então, assim, as decisões que são proferidas neste inquérito, principalmente essas que tratam de prisão ou de outras constrições, como quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico, elas são proferidas em caráter liminar, quando a urgência requer, mas são submetidas ao plenário. Então, não há absolutamente nenhuma ilegalidade, muito embora soe estranho para a gente, para mim também soa estranho, mas eu trabalho sempre no campo da estranheza, porque não é comum, o estranho no sentido não é porque é errado, é porque não é comum, de você ter, em tese, alguém que possa ser vítima, né, e julgador ao mesmo tempo. É estranho, mas é uma situação que decorre dessa sistemática brasileira de processamento das ações ou dos inquéritos quando a vítima, quando o crime envolve ou é cometido contra algum ministro supremo.
Maravilha, doutor Gustavo. Foi uma aula. Uma aula aqui para nós a respeito dessa...
A gente se calou.
Nem interrompi porque estava muito bom.
Olha, Cacá e Letícia, é sempre bom a gente dizer que existem, como tudo no direito não existe nada absoluto, né? Até porque o direito é um conjunto, né? Ele não é uma coisa em si só isolada, ele é um conjunto de leis, de aplicações, de interpretações, de situações que evoluem como a sociedade. Então a gente tem que dizer o seguinte, existem vários juristas que pensam de uma forma e vários juristas que pensam de forma diferente, isso é natural no direito. O importante é a gente lembrar o seguinte, né, que você não pode imaginar que pelo simples fato de que o julgador, num caso como esse, estranhamente, pode ser a própria vítima, né, vamos colocar isso num balaio genérico, para generalizar, esse crime se torna impune, né, ou pior de tudo, né, Cacá? É que em nome da tal da liberdade de expressão, que é cara, é importantíssima ser preservada, as pessoas façam o que querem fazer, digam o que querem dizer e, principalmente, ataquem as instituições. Esse é o grande problema. O problema não é criticar o ministro Alexandre de Moraes, todo mundo está livre para fazer isso. O problema é você atacar a instituição da forma como foi atacada.
Ok, doutor Gustavo, muito obrigado e boa semana.
Boa semana para toda a família Bandeirantes.